Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de seleção brasileira. Hoje, Dorival Júnior convocou a seleção para 2 partidas pelas eliminatórias contra Equador e Paraguai. E o Lincoln Chaves conta tudo aqui no programa No Mundo da Bola.
Estevão, 17 anos, joia do Palmeiras, já negociado com o Chelsea da Inglaterra para onde vai em julho do ano que vem, depois de atingir a maioridade. Luiz Henrique, 23 anos, destaque de um Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro e classificado às quartas de final da Libertadores. Chamados pela primeira vez à seleção principal, os dois atacantes são as principais novidades da convocação de Dorival Júnior para os jogos com Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além deles, foram chamados outros 4 jogadores que não estiveram na Copa América em que o Brasil caiu ainda nas quartas de final para o Uruguai. O goleiro Ederson, o volante André, o meia Gerson e o atacante Pedro. Em entrevista coletiva, o treinador explicou as caras novas e as mudanças.
As alterações basicamente pelo momento, tá? Eu volto a dizer que todos foram avaliados e essas avaliações, elas continuam sempre, a todo instante. É tudo que nós queremos, que esses jogadores nos deem uma resposta. Ninguém aqui estará ou está descartado para uma convocação seguinte, ninguém aqui assegura uma posição. O que nós precisamos é do rendimento, estarmos melhores nessas 2 partidas seguintes, para que aí sim possamos começar a ter o esboço daquilo que nós temos apresentado. Para um processo de reformulação, você precisa de uma manutenção. A manutenção está aqui. A estrutura da equipe ela está mantida. Agora é natural que, de repente, um outro elemento acabe completando de uma forma que, para aquele momento, ele seja importante e fundamental.
Além de Estevão, Luiz Henrique, André, Gerson e Pedro, o lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que jogou a Copa América, completa a relação dos convocados que atuam no Brasil. A presença de atletas do futebol nacional, porém, não é uma unanimidade entre os torcedores. É algo que o próprio Dorival admite e lamenta.
Todas as abordagens que nos fazem em qualquer cidade que estejamos é que não tirem os jogadores das nossas equipes. E nós temos que começar a pensar de uma outra forma. A seleção brasileira, ela é muito importante. Ela é muito mais importante do que toda e qualquer situação. Por isso, nós temos que dar toda a atenção possível à nossa seleção. Nós não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos. E eu sinto muito isso. O dia a dia nas cidades nos mostram muito dessa condição. E eu acho que é um trabalho moroso, detalhista, que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós, daqui a pouco, teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado.
A convocação tem os seguintes nomes: os goleiros Alisson, Ederson e Bento. Os laterais Danilo, Ian Couto, Arana e Wendel. Os zagueiros Beraldo, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Os meio-campistas André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Lucas Paquetá, além de Rodrigo, apesar de ele ser atacante de ofício. E para frente, as opções são Endrick, Vinícius Júnior, Estevão, Luiz Henrique, Pedro e Savinho. O Brasil encara o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, no próximo dia 6 de setembro, às 10 da noite. No dia 10, enfrenta o Paraguai fora de casa, em Assunção, no Defensores del Chaco, às 9:30 da noite. A seleção vem de 3 derrotas seguidas pelas eliminatórias para Uruguai, Colômbia e Argentina, ainda sob comando de Fernando Diniz. Essa, portanto, será a estreia de Dorival na disputa por um lugar na próxima Copa. No momento, a equipe canarinha ocupa o 6º lugar com 7 pontos, o último posto a dar vaga direta para o Mundial. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. Luciana Zogaib está comigo até 6:30 da noite. E aí, Luciana, gostou da convocação da seleção? Boa noite.
Boa noite, André. Gostei. Achei que, assim, senti falta, principalmente ali no meio-campo, né, do Andreas Pereira, que foi um jogador que esteve aí na Copa América e, no meu entender, foi bem. O Estevão e o Luiz Henrique eram nomes que, apesar de serem convocações aí pela primeira vez, já estavam cotados, né, pelo campeonato que vem fazendo, já era meio que esperado, né? Não é uma surpresa, né? Não, eu, pelo menos para mim, não é uma surpresa. E a gente vê de volta aí também mais jogadores aqui atuando, né, no futebol brasileiro, o que para muitos torcedores é ruim, mas certamente para os jogadores é muito bom sempre vestir a camisa da amarelinha, né? Dessa vez vamos ter a parada da data FIFA, mas temos aí a Copa do Brasil, de certa forma, coladinha, então pode ser um desfalque aí para os times, né? Principalmente aí no caso do Atlético Mineiro e do Flamengo, que tem a Copa do Brasil, né? No caso do Arana, o Pedro e o Gerson. Mas eu achei que foi legal a convocação no todo. Foi boa.
Gostou do Luiz Henrique na seleção?
Gostei.
Justo, né?
É, com certeza. É isso que eu ia falar. O Estevão e o Luiz Henrique, apesar de ser a primeira vez, né? Acho que não chega a ser uma surpresa, né? Porque vem fazendo realmente por merecer, né?
É verdade. Bom, são 6:06 da noite. Tá na hora do...
Melhor da rodada.
E ontem tivemos aí classificações de Flamengo e São Paulo. Luciana Zogai, quem foi o melhor da rodada, hein, Luciana?
Olha, o apesar, né, do Flamengo ter perdido todos esses problemas, né, eu acho que o Flamengo foi o melhor aí em relação a essa questão, porque muita gente estava dando aí como talvez certa essa desclassificação, né, porque o Flamengo nunca venceu na altitude, segue sem vencer lá o Bolívar lá na altitude. E vem aí esfarelado, né? Vem realmente com muitos problemas, mas conseguiu jogar com inteligência, conseguiu jogar de forma a garantir o resultado e acho que evidencia aí, né, essa questão da altitude, né? No meu entender, isso tem que ser repensado e não tem mais que ter jogos, né, nessa situação, né? A gente está colocando em risco aí a vida dos jogadores e a gente vê que o Tite, que nem jogou, teve que ser hospitalizado por consequência dessa altitude. Então, para mim, isso aí tem que ser revisto o mais rápido possível.
Com certeza. 6:07 e o Luiz Ferreira fala com a gente sobre o Flamengo, Luiz.
Olha, André Marques, ufa, ufa. Foi no sufoco, foi na altitude, faltou oxigênio, mas não faltou raça dos jogadores do Flamengo. Principalmente do goleiro Agustin Rossi, que fez de tudo um pouco para que o rubro-negro da Gávea saísse classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. É verdade, o Flamengo perdeu para o Bolívar por 1-0, gol marcado pelo Bruno Sávio já no segundo tempo, mas o time conseguiu segurar a onda e se garantir na próxima fase da competição, onde enfrenta o tradicionalíssimo Peñarol do Uruguai. O Flamengo agora volta às forças para o Campeonato Brasileiro, enfrenta o Bragantino no próximo domingo, em partida a ser realizada no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. E obviamente dos mais aliviados e também dos mais desgastados com essa classificação do Flamengo é o técnico Tite. Logo depois da partida ele falou sobre o quão difícil é jogar na altitude e o quanto vale essa classificação para ele.
Houve um sorteio e para mim talvez essas duas equipes merecessem passar. Sendo que nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação num momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena, ela absorve. Chegou no final do jogo, nosso time estava... Tu fazia substituição, mas não dava. Ele respirava, mas não dava para recuperar. Então, foi também em cima do melhor futebol no enfrentamento, de uma grande equipe e também de uma superação.
Muito torcedor do Flamengo já está pensando no Peñarol, como é que joga, quais são as principais armas. Só que o Tite disse que ainda está processando muitas coisas que aconteceram nesses últimos dias. Principalmente a derrota para o Botafogo no último final de semana.
Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela. E que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também, porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza.
O Flamengo que realizou a apresentação oficial do meio-campo Michael e tem negociações avançadas com o equatoriano Gonzalo Plata. A ideia é ter o atacante já na Copa do Brasil, mas esse acerto precisa acontecer até a próxima terça-feira para que o atacante seja inscrito no Boletim Informativo Diário, o BID. Sobre o estado de saúde do Tite, o Flamengo descartou cirurgia no treinador e o presidente Rodolfo Landim espera ter o treinador de volta ao banco de reservas em breve. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Bom, o Flamengo ontem, ele fez o que podia ser feito, né? Acho que dentro das condições do jogo, tem gente que fala, ah, o Flamengo se defendeu muito. Mas, pô, como é que vai fazer diferente?
Pois é, né? O Flamengo com muitos problemas, inclusive naquelas análises, né, de minutagem, alguns jogadores tinham condições de 30 minutos de jogo, 45 minutos de jogo, tiveram que jogar o jogo inteiro. Isso se você considerar que 30,
condições 45 normais.
Condições normais. É. E jogaram na altitude o tempo inteiro, né? O Flamengo que tinha 10 jogadores da base, né, no banco. Tudo bem que dois deles já são integrados aí ao elenco principal, mas o Tite não tinha
não
muitas peças para reposição,
é.
Tanto é que ele morreu com duas substituições, que também foi um fator assim, um pouco contestado. Mas fato é que eu acho que o Flamengo foi inteligente no jogo, teve até oportunidade de marcar gol ainda quando estava 0-0, teve oportunidade também no segundo tempo e conseguiu controlar a partida, conseguiu a classificação, enfim, então acabou sendo, no fim, tudo positivo, né?
É, o que mais importava era passar de fase, né? Não era a forma como ia jogar, no caso.
Com certeza, porque a gente não pode esquecer que o Flamengo chegou hoje, né, sexta-feira, e domingo o Flamengo vai a campo de novo e continua com os desfalques, continua com todos esses problemas, como que esses jogadores vão se recuperar? Então, assim, tá realmente uma maratona.
Ô, Lu, nesse momento, acho que fica em segundo plano o brasileiro em relação às Copas ou não?
É uma situação bem complicada, né? Mas eu acho que no brasileiro é onde dá mais para administrar, né? Porque você ainda tem jogos aí pela frente que você... Mas a gente vai ter um jogo agora em casa, né? Então, se você considerar que pelo menos os jogos em casa o Flamengo tem que pontuar, tem que ganhar, e aí fora de casa, de repente, você conseguir administrar um jogo aqui ou outro ali. Mas é muito difícil, né? Fazer com que o torcedor aceite isso, né? E eu acho que o que falta um pouco é essa comunicação um pouco mais direta, assim, para o torcedor. O Flamengo tem alguma prioridade? Ou o Flamengo não tem prioridade?
Era bom alguém se manifestar,
qual é a prioridade,
né,
do Flamengo? O que que o Flamengo tá pensando, né? Qual é o planejamento?
E é engraçado que qualquer resposta vai ter gente que vai criticar.
Sim, normal.
Não tem jeito.
Né? Você não vai conseguir unanimidade em tudo, mas acho que é importante essa comunicação, porque senão fica parecendo que não tem planejamento, né? Planejamento aí vai vendo, vai jogando.
Vai passando aí de fase, vai levando. Não tem muito jeito.
Vê até onde vai chegar.
6:13 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No primeiro Mundial de Vôlei Feminino Sub-17, a seleção brasileira não conseguiu passar por Taipei chinesa, perdendo por 3-1. As parciais foram de 23-25, 25-19, 25-20 e 25-19, saindo da competição nas quartas de final. O saque da seleção de Taipei foi o que fez a diferença no jogo, dificultando a recepção brasileira. Foram 15 aces contra apenas 5 do Brasil. O passe não chegando acabou prejudicando o ataque. As asiáticas marcaram 55 pontos, enquanto a seleção nacional apenas 38. Agora é esperar o próximo Mundial. De 27 a 31 de agosto, a cidade de Lima, no Peru, receberá no estádio de La Videna o Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo. A delegação brasileira levará 34 atletas, 17 mulheres e 17 homens. Mesmo sendo uma competição de faixa etária baixa, o Brasil tem alguns atletas com experiência que já participaram de outro Mundial. É o caso de Amanda Miranda, Júlia Aparecida Rocha, Vanessa Senna dos Santos e Vinícius Moura Galeno. Eles competiram no Mundial Sub-20 de Cali, na Colômbia, em 2022.
Bom, e ontem o São Paulo também conseguiu uma classificação importantíssima na Libertadores, num jogo marcado por um fato muito triste. A Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André, tudo bem? O tricolor paulista está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Isso mesmo, o São Paulo venceu o Nacional por 2-0 dentro de casa, sem sustos, e avançou à competição. O tricolor, comandado por Luiz Beldia, teve ontem uma atuação de gala, daquela noite de Libertadores que o tricolor gosta, viu? O time chegou recepcionado pela torcida, o Murumbi pulsando, e o time em campo fez por merecer a vitória. Bobadilha e Caleri marcaram os gols do time, que tiveram como grande astro da noite, além do Caleri, claro, que participou dos dois gols, Lucas, um cara que realmente virou maestro aí de São Paulo. Lucas nem tá jogando tanto mais assim na ponta, porque tá virando meia construtivo dentro desse São Paulo do Zubeldía, que eu diria que alcança agora sua melhor fase. O São Paulo está classificado ainda nas duas competições que disputa, né, as duas Copas, e no Brasileirão também vai muito bem, obrigada. Então o torcedor tricolor só tem motivos para comemorar. Agora, na próxima fase, um duelo brasileiro, o São Paulo vai ter que encarar, enfrenta o Botafogo, que eliminou o rival do São Paulo, o Palmeiras, nas oitavas de final. Diria que o Botafogo é um pouco favorito para a partida das quartas de final, mas até lá muita coisa pode mudar, porque o Botafogo eliminou o rival Palmeiras do São Paulo, e agora os dois clubes brasileiros fazem um duelo aí, visando, quem sabe, essa semifinal. Em tradição, o São Paulo sai na frente, o time é tricampeão da Libertadores, Botafogo ainda busca o seu primeiro título da Copa Libertadores, então o tricolor paulista também acha que a camisa pesa, tá confiando nisso e na tradição, para quem sabe aí avançar às semifinais. Dito isso, André, São Paulo muito vivo nas duas competições, Copa do Brasil, Libertadores, e também muito bem no Campeonato Brasileiro, então diria que é uma ótima fase do tricolor, a melhor do ano, que caiu no Paulista, né? E aí ficou aquele gostinho de quero mais, mas é isso, São Paulo ainda segue vivo e vai buscar o tetracampeonato da Libertadores.
Com certeza. Ô, Luciana, o São Paulo é fortíssimo nas Copas, é muito copeiro, né?
Com certeza, né? E tá nessa missão aí da Libertadores. Agora vai ter um duelo bem quente aí pela frente, né? Contra o Botafogo. Botafogo, pra mim, é o melhor time aí, né? Em termos de futebol realmente apresentado, e também de intensidade e tudo mais. Mas, de fato, o São Paulo também vem muito bem. Tem a força também da sua torcida, do seu estádio. Vai ser um duelo bem interessante, né? E tem a vantagem de decidir em casa, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar. É uma pena que teremos um brasileiro a menos, né?
É verdade. E o Juan Esquerdo, jogador do Nacional do Uruguai, está na UTI, internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na verdade em São Paulo, né? E o segundo clube, o quadro dele é estável. Então, torcer para que ele se recupere rápido e consiga voltar a jogar também, né?
Pois é, tão jovem, né? 27 anos.
Muito jovem.
Realmente é um lamentável, né, esse problema, que ele possa realmente conseguir voltar a jogar, que é o, né, mas principalmente que ele possa sair bem disso, com a saúde boa. Acho que a família ia chegar também hoje pela manhã, né, e enfim, mas está bem atendido, está num belo hospital e vai dar tudo certo com ele,
se Deus quiser. São 6h18.
O que vem por aí?
Luiz Ferreira tá chegando.
Olha, André Marques, no sábado, a partir das 20h30, a sua Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional para as emoções de Atlético Mineiro e Fluminense. Ao contrário do que o torcedor ligado aqui na Rádio Nacional está acostumado, essa partida não vai ser realizada na Arena MRV, alvo de muitas críticas dos jogadores do Galo e de outros clubes por conta das péssimas condições do gramado. Essa partida vai ser realizada no Mineirão, também em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, assim como o Fluminense, está comemorando a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, inclusive vão se enfrentar nessa fase da competição, só que agora o confronto é pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques, aliás, um dos grandes ídolos recentes do Galo Forte Vingador, o meio-campo Bernard, ele fala sobre a sua readaptação ao futebol brasileiro depois de tanto tempo fora do país. Vamos ouvir.
Cara, muito feliz, eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, assim, essa fase de adaptação, de às vezes não estar rendendo o que eu mesmo espero, ou até mesmo a expectativa que os torcedores têm em cima de mim, eu também fico um pouquinho chateado e eu me pressiono muito em relação a isso, e às vezes pode acabar me atrapalhando também. Então eu tenho tentado ficar mais tranquilo, respirar, saber que é uma questão de tempo, mas a questão de tempo eu também posso otimizar ela, tentar uma forma com que isso possa acelerar também. Então, assim, Eu tenho noção que eu preciso desse tempo de adaptação, depois de 11 anos fora, mas também estou fazendo o meu melhor para poder ajudar a equipe.
Esse aí, o já veterano Bernard, alegria nas pernas. A boa notícia para o torcedor do Galo Forte Vingador é que o atacante Hulk está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita e já está fazendo a transição para o gramado. No entanto, para o jogo de sábado, ele ainda está fora. Pelos lados do Fluminense, André Marques, o Furran, ele desistiu oficialmente da negociação com o volante André, outro nome que apareceu na lista dos convocados por Dorival Júnior para a seleção brasileira. No entanto, agora o Fluminense vira a chave da Libertadores e foca no Campeonato Brasileiro, onde segue em situação complicada. O tricolor das Laranjeiras é o 18º colocado com apenas 21 pontos, precisa vencer e torcer por outros resultados dessa rodada para sair do Z4 e dar um respiro. É por isso que o veterano Felipe Melo pede que o Fluminense volte a ser temido nesse Campeonato Brasileiro. Vamos conferir.
A gente perdeu alguns jogos no Campeonato Brasileiro, né, para equipes consideradas menores, né? E uma das coisas que nós falamos algum tempo atrás aqui era que o Fluminense, que o Maracanã é a nossa casa e nós tínhamos que voltar a fazer a nossa casa forte, né? As pessoas tinham que usar, os clubes tinham que temer quando chegassem aqui, falar, nossa, a gente vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, essa torcida monstruosa, né? Eu vi uma entrevista do Milito, que hoje está no Atlético Mineiro, e ele falando, nossa, a gente chegou e foi jogar no Maracanã com 70 mil pessoas, né? Isso aí já causa um impacto importante, porque quando a gente vai jogar, por exemplo, na Bomboneira, contra o River Plate, na casa deles, né, com aquela torcida, né, causa um impacto. A gente fala, caramba, olha como é que é. Até nós que somos mais experientes. Então, é o que nós começamos a fazer novamente aqui. Isso é muito importante para nós, né? Mas não entra dentro de campo. Entra de campo somos nós, jogadores. É continuar essa sequência aí de vitórias, né? Gostar de ganhar, gostar de trabalhar, gostar de continuar vendo os vídeos quando o mano passa os vídeos, né? E continuar nessa sequência de vitórias que vai ser importante para nós.
E é um dado interessante para o torcedor do Fluminense é que o Mano Menezes tem um aproveitamento de G6, 55,6% dos pontos conquistados. Se Mano Menezes estivesse no comando do Fluminense desde o início do Brasileirão, o tricolor das Laranjeiras estaria até disputando as primeiras posições. Só que o Si não joga, não é, André Marques?
É verdade, meu querido Luiz Ferreira. O Fluminense, ele tem que dar uma atenção mais que especial ao brasileiro, hein, Lu?
Pois é, o Fluminense que está aí nesse foco da Libertadores, é o atual campeão, obviamente que vai colocar suas fichas nessa competição, mas tem que sair da zona de rebaixamento quanto antes, né? Porque quanto mais tempo for ficando por ali, e é curioso, né, que mais uma vez a gente vai ter aí o confronto, né, contra o Atlético Mineiro, e novamente vai ter o confronto aí na Libertadores também, né? Dessa vez vai esperar um pouquinho, não vai ser tão colado como foi o caso do Flamengo, mas o Atlético Mineiro que vai ser o adversário, né, do Fluminense também na próxima fase aí das quartas de final da Libertadores. É uma equipe que tá melhor, né, no Campeonato Brasileiro, bem melhor, vai jogar em casa. Então é uma partida que o Fluminense precisa vencer a todo custo, porque pode aproveitar essa rodada para ultrapassar o Corinthians, né, que tem pela frente o Fortaleza e que está ali na briga pelo título.
Série B do Campeonato Brasileiro, e a Raquel Mota está chegando. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André Marques e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E que temporada é essa da Série B, meus queridos e minhas queridas? Na última vez que eu participei, o líder era o Mirassol. E agora temos um novo, que inclusive tem até o novo no nome, o Novo Horizontino. Sim, o Novo Horizontino é o novo líder da Série B com 40 pontos, seguido do Santos, claro, o Mirassol, aquele que estava em primeiro quando eu falei da última vez, e fechando o G4, o Vila Nova com 36 pontos. Vale destacar também duas partidas que aconteceram ontem e que também tem uma relação, digamos, com pontos diferentes da tabela. O Avaí tá lá tentando buscar chegar no G4 e ganhou de 1 a 0 o Paysandu, e aí tá lá no caminho rumo ao G4. O Avaí agora ocupa a sexta posição na tabela com 34 pontos. E o Coxa, hein, meus amigos? E o Coxa? O Coxa tá vindo numa boa campanha com o técnico Jorginho, e aí venceu o Sport também ontem pelo mesmo placar que o Avaí venceu o Paysandu, 1 a 0. Com isso, o Curitiba já soma 30 pontos e ocupa o 11º lugar, ficando ali naquele meio da tabela. Já a galera do esporte, né, tá ali estacionada nos 32 pontos e ocupa a nona posição. E fim de semana, claro, você já sabe que a gente tem jogos na TV Brasil. E a rodada do final de semana promete. No sábado, às 16h45, o jogo é 17, mas 16h45 você já acompanha tudo na tela da TV Brasil. A gente vai ter pela 23ª rodada, Ituano e Goiás, com a narração desse aí que tá falando com vocês, o André Marques. No domingo, a gente tem mais uma partida a partir das 18 horas. O jogo é 18h30 e é uma bela partida a ser assistida. Por quê? Porque é o clássico de domingo. Vila Nova e América Mineiro, também pela 23ª rodada, na tela da TV Brasil. E adivinha quem vai narrar? É você, André. Boa tarde, bom fim de semana a todos e, claro, futebol da Série B é na TV Brasil. Valeu, galera. Bom final de semana. Até, André.
Valeu, Raquel Mota. Até a próxima. E o Botafogo vai a Salvador pegar o Bahia, Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, e no domingo a nossa Rádio Nacional destaca todas as emoções de Bahia e Botafogo a partir das 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia tem sido uma grande pedra no sapato do líder do Brasileirão, o Glorioso. Em 3 jogos, o Bahia venceu 2 e empatou 1, inclusive eliminando o Botafogo das oitavas de final da Copa do Brasil e garantindo as vagas nas quartas de final. Quem fala sobre essa superioridade do tricolor de aço nos confrontos contra o atual líder do Brasil é o atacante Everaldo.
Bom, foram 3 jogos, né, onde a gente conquistou 2 triunfos e 1 empate, e dentro disso uma classificação na Copa do Brasil. Então, obviamente, eles estão com sangue no olho para jogar contra nós, mas a gente está dentro de casa, sabemos da dificuldade do time deles. É um time bem competitivo, um time que tem um ritmo bom, mas a gente joga dentro de casa, na Fonte. E como eu falei antes, a gente conseguiu reconquistar essa confiança que nós tínhamos perdido um pouco nessa oscilação que nós tivemos no campeonato. E vai ser um ótimo jogo, mas a gente vai confiante aí, porque agora a gente voltou pro pelotão de cima e agora a gente tem que manter esse ritmo até o final.
A boa notícia para o técnico Rogério Ceni é que o volante Rezende se recuperou de dores no pubis e volta a ficar à disposição do treinador depois de quase 1 mês afastado. Falando de Botafogo, a notícia não poderia ser outra senão a convocação do atacante Luiz Henrique por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos próximos jogos da Canarinho pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o atacante Luiz Henrique, camisa 7 do Fogão, ele fala sobre essa oportunidade na seleção brasileira.
Esse momento para mim é um momento muito feliz. Sempre sonhei estar na seleção brasileira. Defender o meu país é sempre um orgulho, e também estar junto dos meus companheiros assim, acompanhando essa convocação aí, foi muito gratificante para mim. Também queria estar junto da minha família, mas o Botafogo faz parte da minha família, então só tenho que agradecer a todos por esse carinho que tem aqui comigo. E agora seguimos, continuamos trabalhando firme, com o pé no chão, para chegar cada vez mais lá na frente.
Muita festa em torno de Luiz Henrique, mas a presença dele na partida contra o Bahia não está garantida. Isso porque ele deixou o jogo contra o Palmeiras, realizado na última quarta-feira, com dores na panturrilha esquerda. Ele pode ser poupado, assim como o lateral esquerdo cuiabano, que teve uma luxação no ombro. Além deles, o lateral direito Matheus Ponte, o zagueiro Alexander Barbosa e o atacante Sabarino são desfalques certos, porque estão todos suspensos. Beleza, André?
Beleza, assim. Luciana Zogaib, até a próxima, Lu.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais às 6. Um abraço, galera. Tchau.